Nós vamos ler dois textos. Um se encontra em 2 Reis 18, de 1 a 7. O outro se encontra em 2 Reis 21, de 1 a 6, versículos 16 e 17. Por isso que é importante a mídia, né, o Data Show aqui. Já estamos levantando aquela oferta, está quase no ponto. Eu acredito que para janeiro a gente já consiga. O tema da palavra de hoje é legado feliz e legado infeliz. E nós vamos ver nesses textos de 2 Reis o que é um legado. O que tem Deus para falar conosco nessa noite? Eu quero que você preste muita atenção, 2 Reis 18, 2 Reis 18, versículo de 1 a 7. Diz assim: E sucedeu que no ano terceiro, ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacaria. E fez o que era reto. Presta atenção muito nesse versículo aqui, irmão, no 3. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neustã. No Senhor Deus de Israel, confiou de maneira que depois dele não houve. Olha só Ezequias, irmãos, olha só um homem que confia no Senhor. No Senhor Deus Israel confiou de maneira que depois dele, não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor e não se apartou dele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência. E se rebelou contra o rei da Assíria e não o serviu. Aleluias. Vamos lá. Capítulo 21 agora. De 1 a 6. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Efzibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído, levantou altares a Baal, fez um bosque como que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e os serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado em Jerusalém, porém o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa do Senhor. E até fez passar a seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e ordenou adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Versículo 16 e 17. Além disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo afora, o seu pecado com o que fez Judá pecar, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto aos mais dos feitos de Manassés, e a tudo quanto fez ao seu pecado que praticou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos nessa noite te adorar, te glorificar. Abençoe, Pai, aqui cada irmão que está aqui, cada visitante, cada pessoa que veio para ouvir a sua palavra. Fale conosco, meu Deus, nesse culto, onde nós temos o privilégio de ter o Senhor como aquele que esquadrinha o nosso coração, o nosso pensamento. Espírito Santo, fale conosco. Comece, ó Pai, a restaurar as vidas, restaurar os sonhos, os projetos. E nós queremos viver um legado diante do Senhor e deixar um legado para os próximos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Um legado feliz e um legado infeliz. Nós já falamos aqui algumas vezes, e eu gosto muito de falar a respeito de decisões. Nós temos, Deus nos deu esse direito, e Deus nos deu o poder de escolher e de governar aquilo que nós queremos. Amém? Então Deus te deu o direito, Deus te deu poder e autonomia para você fazer o que você quer da sua vida. Você é a única pessoa que pode impedir Deus fazer algo na sua vida e é a única pessoa que pode deixar Deus fazer. Somente você e eu. Por que eu estou aqui hoje? Porque um dia eu decidi, um dia eu quis. Então Deus nos dá o direito de escolha. Tem pessoas que já me perguntaram por que Deus, sabendo todas as coisas, por que Deus não impediu do Adão e a Eva errarem lá no Éden? Por que Deus colocou aquela oportunidade do erro para eles, vamos dizer assim? Deus não deu. Deus é muito maravilhoso. Nós precisamos entender que antes do Éden, antes de Adão e Eva, existia já Satanás. Antes de Deus criar o Jardim do Éden, Deus já tinha expulsado Satanás dos céus. Então, quando a Bíblia começa em Gênesis 1 dizendo que a terra era sem forma e vazia e havia abismo sobre a face da terra. Se era uma terra sem forma e vazia, porque houve alguma coisa antes disso. E alguns teólogos dizem que foi a queda de Lúcifer. Por isso que alguns cientistas falam de dinossauros de 6 milhões de anos, né? Pode ser que sim. Por quê? Porque quando Satanás foi jogado sobre a terra, houve um grande estrondo, uma destruição. Então havia trevas, que é a origem mesmo de Satanás. Mas aí Jesus, aí Deus então pega e cria então um jardim. E cria todas as coisas maravilhosas, e cria animais, e cria peixes, e forma tudo, e de repente Deus vem e forma o homem, e sopra nesse homem o quê? O fôlego de vida. Para as outras coisas Deus falava, haja, mas para o homem ele soprou fôlego dele no homem. Então você tem algo de Deus dentro de você. Não importa se você é crente ou não, o fôlego de Deus foi soprado um dia dentro de você. Enfim, Deus então cria Adão, e de repente, esse Adão sente-se só, e Deus dá um calmante para ele, ele dorme, e ele tira da costela do homem essa linda mulher, que é a nossa esposa, essas mulheres que estão aí, abençoadas, mulheres inteligentes, mulheres que têm ganhado espaço, né? Tem tudo de bom. O melhor presente que Deus pode dar para um homem é a mulher. Amém? Tem uns caras que não acham que não, mas, enfim, Gosto é gosto, né? Diz que uns gostam do oi e outros gostam da remela, né? Eu gosto do oi. Então, o melhor que Deus fez foi a mulher. E esse homem e essa mulher se encontraram, então, ali no Éden. E algumas pessoas perguntam: por que então da árvore, pastor? Por que então aquela palavra de ordem? Porque Deus sabia que Satanás, o acusador, assim como ele fez lá em Jó, que foi lá acusar, que Jó só servia porque tinha dinheiro, porque tinha as coisas, ele também ia falar para Deus: você não deu opção para o homem escolher. O homem é totalmente escravo seu. Você controla todas as coisas. E Deus não fez assim. Deus fez o homem com capacidade de decisão, ao ponto que até os nomes dos animais foi o homem que colocou. Deus deixou o homem escolher. Deus fez o homem com sabedoria, com inteligência. Às vezes nós achamos que Adão e Eva lá no Éden eram assim, bobão, né? Não, eles não eram. Pelo contrário, muito inteligentes. E o diabo, então, ele ia com certeza culpar e acusar a Deus. Você não deu opção para ele escolher. Então, quando Deus coloca aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele dá uma palavra, e essa palavra precisava ser a palavra de obediência, falou: agora você decide. Você decide. É com você, Adão. E essa palavra continua nos dias de hoje. Jesus veio na cruz, morreu, ressuscitou, mas eu decido se eu quero Jesus ou não. É ou não é assim? A decisão é nossa. E o homem então, por um tempo, conversava com Deus, mas chegou um momento que houve uma outra palavra que veio da serpente, de Satanás, e causou dúvida. E eles preferiram desobedecer e escolheram a desobediência e comer do fruto. Simples assim. E por causa disso, dessa decisão errada, houve, eles deixaram um legado ruim para a raça humana. Mas vem Jesus, então, e morre naquela cruz, e deixou um legado de vida eterna para aqueles que creem no seu nome. Então a decisão é minha e sua. Então nós recebemos de Deus o poder de escolher. Deus nunca vai segurar você para nada. Tem pessoas que falam: pastor, mas eu sou livre. Lógico, você é livre para escolher, e livre também para colher. A colheita vai vir conforme as suas escolhas. Quem governa a sua vida? Quem está governando a sua vida hoje? Por que que eu estou na igreja? Por que que eu saí da igreja? Por que que eu estou lá fora fazendo as coisas que o mundo quer? Por que que eu sou isso? Tudo foi decisão sua. Quem está governando a minha vida? Você mesmo, pois Deus nos deu livre arbítrio. Deus não criou robôs e muito menos definiu o nosso destino como os governos do mundo querem. Nós pertencemos ao Rei bondoso e justo, o Deus que não manda crianças para o inferno. O Deus que ama o ser humano, o Deus que amou o mundo de tal maneira, o Deus que amou você de tal maneira que não mediu esforços para dar o seu melhor para nos salvar, o Deus que quer sempre o bem do homem. A graça não veio depois de Jesus, a graça veio antes mesmo de vir a lei, já existia a graça. A graça já existia porque Deus é graça, Deus é amor, Deus é o que cuida, Deus é o que zela, Deus é que cuida de você, Deus quer o seu bem, Deus quer o seu melhor. Mas e aí? Deus quer tudo isso para mim, e às vezes sabe o que eu estou falando? Eu vou ouvir a serpente. Eu vou tomar uma decisão diferente desse Deus. É ou não é assim que acontece? Não é Deus que decidiu por você, para você fazer errado? Quando Caim começa a ter desejo de matar o seu irmão, Deus fala para ele: Caim, eu estou vendo que você está meio estranho. Seu semblante está meio caído. O pecado jaz a porta do seu coração, mas você precisa dominar isso. Ali foi graça, irmão. Tem momento na sua vida que está para você cometer algo errado e o Espírito Santo de Deus começa a te incomodar, uma luzinha acesa, acende, e o coração acelera, e você fala, é errado, e de repente você fala, mas eu vou fazer. E Deus falou o tempo todo, não faça, o preço é alto, talvez você não vai dar conta de pagar, e tem muitas pessoas chorando, lágrimas de sangue, que não está conseguindo pagar o preço da consequência de uma escolha errada, de um pecado, ou sei lá de quê. É ou não é verdade? Ezequias escolheu temer a Deus. Ezequias teve um reinado abençoado, com muitas experiências com Deus, mas já o seu filho não foi a mesma coisa. E nós vamos ver aqui o que é um legado feliz e o que é um legado infeliz. Vamos refletir e profetizar um ano novo cheio de obras boas aos olhos do Senhor. Sabe, nós precisamos pensar a qualquer momento nós vamos partir desse mundo. De repente você pensa, não, estou novo, vou viver há muito tempo. Você não sabe, eu também não sei. Que legado você vai deixar? Quando lembrarem do Cícero, quando lembrarem do José, do Luiz, do João, do Pedro, não sei, quando lembrarem de você, como que vão lembrar? Que legado? Será que seus filhos vão falar, meu pai me ensinou, meu pai foi um homem assim, minha mãe foi uma grande mulher, minha mãe temia o Senhor, eu via minha mãe orar, eu via minha mãe chorar na presença do Senhor, eu via meu pai buscar a Deus, mesmo nas circunstâncias difíceis. Qual que é o legado que você tem deixado? E aqui nós vemos essa história. E eu faço uma pergunta para você. O ano está se acabando. O que você fez nesse ano? Foi bom ou foi mal aos olhos do Senhor? E aí, reflete um pouco aí. Não acabou ainda o ano. Mas hoje, faltando 2 dias, o que você tem feito aos olhos do Senhor tem sido bom ou ruim? Ezequias era um rei como Davi, singelo de coração, destruía qualquer foco de idolatria que pudesse competir com o culto a Deus. Era obediente, versículo 6, fiel no versículo 5, apegado a Deus. E por causa disso enfrentou grandes desafios com seus inimigos, mas todos venceu com o auxílio do nosso Deus. O rei Ezequias, ele propôs no coração ser fiel ao Senhor, como Daniel propôs no coração, Daniel 1:8. Ele propôs no coração andar com Deus, como também Enoque andou com Deus de tal maneira, lá em Gênesis você vai ver essa história, que Deus o tomou para si, não se viu mais Enoque. Ele decidiu andar com Deus, Ezequias, como José andou com Deus de tal forma, que quando ele teve a oportunidade de escolher e pecar, e se deitar com a mulher de Potifar, ele falou, pecaria eu contra o meu Senhor, e ele foge e corre. O rei Ezequias, ele decidiu andar diante de Deus com o seu coração, e ser tão radical, que ele não aceitava o que era pecado. Ele não aceitava a idolatria, ele não aceitava nada menos, nada mais do que o Senhor sendo o único rei e governo da sua vida, da sua casa, do seu trabalho, do seu reinado e de toda a sua história. Irmãos, você quer ter um legado feliz? Você quer amanhã, depois, não sei, 20, 30 anos, quando você partir desse mundo e deixar um legado feliz, ande na presença do Senhor, diga não às coisas ruins, diga não ao pecado, diga não tudo aquilo que desagrada a Deus, não associe, não comece com o que não tem nada a ver, não traga coisas para dentro da sua casa, do seu lar, que desagrada ao Senhor. Ezequias entendeu isso. E o que Ezequias faz? A primeira coisa que começa a fazer é tirar todos os postes de ídolos que tinha em Jerusalém. Até aquela serpente que foi levantada lá no deserto por Moisés, que o povo agora já estava usando aquilo ali como uma forma de idolatria, levando oferendas, incenso, ele arrancou tudo, ele limpou. Eu não quero pecado no meu governo, eu não quero pecado na minha empresa, eu não quero pecado nos meus sonhos, eu não quero pecado no meu projeto de vida, eu não quero pecado na minha casa, eu não quero pecado na minha vida, eu quero viver uma vida da presença do Senhor, eu quero viver algo sobrenatural na presença de Deus, eu quero desfrutar do melhor de Deus. Sabe, irmão, todos os homens e mulheres que se colocaram para viver o melhor de Deus, um legado feliz, tiveram perseguições, tiveram lutas, tiveram barreiras, tiveram circunstâncias horríveis, mas no final é exaltado. Não negocie o seu legado. Não negocie o seu legado. Não negocie. Muitas vezes você não está sendo vencedor porque de repente está negociando algumas coisas. Ezequias não negociou. E toda vez que você decidir a servir ao Senhor, toda vez que você começar a fazer limpeza na sua vida, você vai começar a tirar coisas. Aí vai levantar amigos, mas aqueles amigos que não saíram da sua casa. Os amigos da balada, da bebida, da festa, da alegria. Vai começar a falar, para com isso. Agora você vai dar dinheiro para pastor? Agora você virou crentinho? Que negócio que é esse? Eu quero ver até onde você vai. Isso aí é só mais um momento. Daqui a pouco você está aqui conosco de novo. Eu quero ver. E você começa a tirar. Sabe o que acontece? Eles começam a se afastar de você. Aqueles amigos de rodadas começam a se afastar de você. Não é você, afasta deles, eles começam a se afastar. Tem um preço. Tem um preço. Um dos atos contra a idolatria foi destruir a serpente. Neustã ainda era cultuada religiosamente. Quando foi um símbolo usado para um momento específico da história, não transforme seus troféus em ídolos. Não transforme suas conquistas em estilo de vida. Por mais que você tenha troféus, por mais que você tenha conquistas que não tem nada a ver, nós precisamos conquistar mesmo. Que maravilha quando nós vemos pessoas jovens que fazem faculdade, se formam, abrem empresa, é bem sucedido, tem um carro, ganha bem, ganha dinheiro, tem carro bom, casa boa, maravilha, mas tudo isso, não faça isso a sua idolatria. Não tenha isso como seu Deus. Tenha isso apenas como bênção que Deus te deu. Faça como Davi. Eu não tenho outro bem além de ti. Tudo Davi tinha, Davi conquistou tudo que ele queria conquistar. Mas chega um momento que ele fala, Senhor, eu não tenho nenhum bem além do Senhor. Porque somente Deus é o meu maior bem. Porque somente Deus é o meu maior troféu. Porque somente Jesus, a eternidade, é aquilo que eu busco, que eu procuro todos os dias. A qualquer momento nós vamos partir, vou para o céu. É esse é o legado que eu vou deixar para os meus filhos. Um Deus que ama, um Deus que restaura. Ainda ontem, visitando uns irmãos, conversando, e falei sobre isso. Eu tenho uma convicção num Jesus maravilhoso. Eu não estou na igreja por causa de conquistas materiais. Se eu tiver dinheiro, eu estou na igreja. Se eu não tiver, eu continuo na igreja. Irmãos, eu contei para alguns aqui, eu já fui até expulso de igreja. Pessoas me tiraram da igreja. Pessoas falaram, você não entra mais aqui. E eu fui decepcionado na igreja. Já inventaram calúnias contra mim na igreja. Mas o meu alvo é Cristo todo tempo. O meu alvo é Jesus. Eu não saio da presença do Senhor, eu não saio da igreja, porque eu sou a igreja, porque Jesus habita em mim, porque eu tenho um alvo, é os céus. O legado feliz é daquele que se coloca na presença do Senhor. Começa a tirar altares que você se levanta, porque às vezes você acha que você é inteligente demais. Eu sou bom. Ah, ninguém toca como eu. No meu serviço não tem ninguém que faz o serviço como eu, porque eu sou o cara. Eu sou isso. Eu sei montar e desmontar. Eu sei mexer no computador. Eu sei... Irmão, glória a Deus. Mas não faça disso o seu ídolo. O cerco de Rabesaque ao rei de Judá, o Senhor livrou, mandando um anjo que derrotou um exército inimigo de mais de 180 mil soldados. Na enfermidade, esse rei, no capítulo 20, você lê lá depois, o rei Ezequias ficou doente. O Senhor vem até ele e fala assim: arruma a tua casa que você vai partir. A Bíblia diz que esse homem vira para a parede, e ele começa a chorar, e ele começa a orar ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor visita ele e fala: levanta, eu darei mais 15 anos na sua vida. Alguém que se coloca diante de Deus para servir com alegria, Deus faz esse tipo de coisa. Isso é intimidade, isso é legado. A história dele está aqui para nós vermos. Um homem que orou ao Senhor, que chorou ao Senhor, e o Senhor acrescentou os seus dias da sua vida. Mas isso ficou só lá no passado? Não. De repente, hoje tem coisas que eu e você precisamos olhar para a parede e começar a orar e chorar diante de Deus. Falar: Deus, o Senhor conhece a minha história. O Senhor sabe que eu ando na tua presença. Eu sempre fiz o que era reto diante do Senhor. Pai, eu quero ir um pouco mais além. Senhor, me leva ao nível mais profundo da tua presença. Eu quero desfrutar algo mais do Senhor. Quantas vezes você fez isso diante de Deus? Ou você está só lamentando? Porque você não tem oportunidade? Porque ninguém colocou você em nada, porque seu nome não estava na lista, porque eu, porque, e porque, não, porque o líder falou bravo comigo, porque o pastor me corrigiu, não. Comece a falar com Deus mais, comece a levar para Deus as suas causas, comece a falar para Deus os seus sonhos, comece a falar para Deus o que você quer, comece a falar para Deus: Pai, eu quero mais, eu quero viver algo sobrenatural em tua presença. Eu quero deixar um legado para os meus filhos, para gerações futuras. Eu quero deixar um legado para homens e mulheres daqui 10, 20 anos vão lembrar que um dia passou esse José, esse Luiz, esse Cícero, essa Maria aqui e pregou e falou dessa forma. E hoje eu estou aqui porque alguém falou no meu coração. Quem me ganhou para Jesus faleceu em 2005, irmãos. 2005. Pastor Rosemiro. E o legado dele continua. Hoje eu estou pastoreando, o genro dele também, o filho dele é vice-presidente de uma igreja lá em Campo Novo Parecis, um outro está liderando na igreja. Todos que andaram com ele, ele deixou um legado. Que maravilha! Quando estamos ao lado certo, o Senhor olha para nós e nos resgata. Isso deixou memórias positivas na história do rei Ezequias. Aquilo que deixamos de obras, do qual as pessoas vão falar, é chamado de legado. Ainda ontem, eu conversando com outro irmão, não é da nossa igreja, é um casal que a gente conheceu aqui no Pedra, mora ali no Flor de Lis também, próximo do Breno, e nós conversando, e eu falei: varão, nós entramos nos assuntos de casal, e de vida de cristão, de solteiro, e eu falei: varão, eu tenho um testemunho, eu tenho algo para contar hoje. Foi muito difícil na minha vida cristã porque os maiores desafios que eu enfrentava não era fora, era dentro da igreja. Porque quando um homem ou uma mulher, um jovem, decide servir ao Senhor e ele começa a se abster de algumas coisas, principalmente de relacionamentos, para não pecar contra o Senhor, primeira coisa que venho falar é que essa pessoa é homossexual. É ou não é verdade? Olha para um jovem bonito igual o Pedro Lucas, por exemplo, 17 anos, e não tem namorada. Ah, na onde, irmão? É ou não é assim, Pedro Lucas? São desafios, irmãos. Eu vivi tudo isso. Eu tive que fugir. Teve vezes que eu corri. Uma vez teve uma filha de Belial que me atacou e eu saí correndo. Eu saí igual louco, fui parar na casa do pastor, cheguei lá até amarelo, sem sangue. Falei, pastor, a mulher queria me violentar. Cheguei lá amarelo, e senta aí, dê um copo de água para mim beber com açúcar. Tremendo. Com medo de pecar. E a maior luta que um homem enfrenta, meu irmão, é nessa área. Outra vez, uma outra também, uma Jezabel da vida, um enxofre, né, amor? Ela me convidou para a gente ir para um motel. Eu era solteiro, não tinha compromisso com ninguém, irmãos. Eu tinha uma moto nova. E eu falei para ela, eu não posso, porque eu não posso pecar contra meu Deus. Ah, irmãos, não é fácil falar isso, não, porque a minha carne queria. O meu coração estava para sair pela boca. 21, 22 anos de idade que eu tinha. Moço, não conhecia a mulher. Os hormônios estavam a 300 por hora. Só que eu preferi, eu decidi obedecer ao Senhor. E eu fugi daquele lugar, eu fui embora. Ficou coisas para trás, que nunca mais eu voltei lá, nem para saber que cor que é a casa. Não sei nem para onde foi parar esse povo. Ouvi a voz da minha pastora, falou, sai de lá agora. Você está no Arapuca, Satanás está tentando te derrubar. E eu preferi agradar ao Senhor. Então, irmãos, foi um preço que eu paguei. É fácil? Não é. Não é fácil, mas é possível. É possível sim viver uma vida de santidade. É possível viver uma vida reta diante do Senhor. Pastor, mas já errei tanto. Começa a acertar agora. Você está vivo ainda. Dá tempo de você consertar. Dá tempo de você buscar o Senhor pelos seus filhos. Dá tempo de você buscar o Senhor pela sua casa. Dá tempo de você mudar essa história. 2024 não terminou ainda. Tem 2025 chegando e você pode mudar hoje essa história e deixar um grande legado para pessoas que estão ao seu redor. Mas como que eu faço isso com Jesus? Amém? Esse é um legado. Isso é um legado. Eu não falo para me exaltar, irmãos. Eu não me lembro ter passado um final de ano longe de uma vigília. Não me lembro. Não me lembro. Eu acho que a única vez foi quando você estava internada, né? É, eu deixei ela no hospital e fui para a igreja. Eu falei, amor, você me perdoa, mas deixa eu ir. Ela ganhou o Caleb no dia 16. E aí ela aprontou umas artes, com menos de semana andando no mercado, rompeu um ponto. E ela retornou e ficou lá até janeiro, internada, né? E aí eu estava lá, rapaz. Cheguei o dia 31, eu falei, não, mas eu... Ela falou, vai, amor. Ela falou, tudo que eu queria ouvir. E eu fui para a vigília, né? Por quê? Porque eu entendo que é dessa forma. Eu entendo que meus filhos vão caminhar os meus caminhos. Mas eu tenho que viver isso. Os meus filhos vão olhar para mim, eles vão errar, vão ter defeito, mas sempre vão olhar para mim, para a mãe dele, e falar assim, meu pai andava na presença de Deus. E cada um aqui tem uma história. Umas histórias mais tristes que a outra, outras mais felizes, não sei, mas deixa Jesus mudar toda essa história. Do outro lado, nós temos Manassés, que fez o que era horrível, um legado infeliz. filho do rei Ezequias, que vai ter um reinado totalmente diferente do pai, talvez pela idade, né? Começou com 12 anos de idade, imaturo de uma vez, criança de uma vez, e cometeu tantas coisas horríveis, foi guiado por conselheiro maligno, como o rei Dom Pedro II do Brasil, né? Hoje o nosso país sofre porque, infelizmente, homens maus começou aqui no passado. Reconstruiu os altares a Baal, fez poste a Deus Azera, colocou altares ao exército dos céus, do templo de Yahvé, sacrificou seu próprio filho. Ele levou o filho a sacrifício, matou. Esse camarada, ele fez tudo que era o contrário que Ezequias fez. O sincretismo é a pior das influências da época e continua sendo até hoje. As pessoas não rejeitam a Deus, mas incluem o Espiritismo. Não tem pessoa assim? Fala assim, não, nós cremos em Deus, só que eu sou espírita. Mas eu creio em Deus. Tentando burlar, pensando que Deus vai aceitar. Deus não aceita, irmãos. Não tem mistura. Deus vê tudo, a única coisa que Deus não vê é outra igual a Ele, porque somente Ele é. Vai ter momento que não tem como continuar. E as pessoas estão trazendo a religiosidade, dizendo, o importante é crer em Deus. Deus é um só, Deus ama todos. Verdade. Deus é um, Deus ama, Deus quer o bem de todos, Deus mandou Jesus para morrer por todos, mas e aí, todos estão querendo Deus? Todos amam a Deus? Todos estão buscando a Deus? Todos estão se rendendo a Deus? Aí é que está a história. A escolha é sua. Elas não deixam de ir à igreja, mas investem dinheiro em idolatrias do espírito natalino, querem viver o santo e o profano, né? O ano novo se aproxima, e quem nós vamos confiar? O ano novo se aproxima, e como serão as nossas ações? De acordo com o que plantarmos, seremos lembrados no futuro. Pessoa chega no ano novo, que roupa que usa no ano novo? Branco. Ah, vestir branco. Não sabe nem usar branco, se suja tudo na primeira garfada. Amarelo, não sei o quê, porque... Irmão, sabe qual que é a roupa que você precisa vestir para o Natal, para o Ano Novo, para o janeiro, para o fevereiro? Essa roupa é a roupa celestial, é ser coberto pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus esteja revestido sobre você, que o Espírito Santo esteja dentro de você, revista-se de toda a armadura celestial, é essa a roupa certa. E tem crente com essas coisinhas também, irmão. Triste, mas é verdade. Tem crente que passou o ano inteiro, não come um peixe, mas quando chega na Semana Santa, ele vai comer peixe. Misericórdia. Canjica, não sabe nem o que é, mas nesse dia faz canjica. Por isso que lá em casa nós comemos canjica qualquer hora que dá vontade. Ah, não. É todo mundo, né? Ei! Você é de Jesus, você não é de todo mundo. Nada contra o que você come nesses dias, meu irmão, mas cuidado. Abra o olho, companheiro. Vamos colher frutos bons se investirmos em educação, conhecimento e sabedoria. Vamos colher a desgraça se andarmos independentes, sem prestar contas e com a agenda oculta fora dos padrões bíblicos. Como diz 2 Reis 21:12, assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que trarei uma desgraça tão grande sobre Jerusalém e Judá, que todo aquele que ouvir a respeito dela ficará com os dois ouvidos tinindo. Sabe por quê? Por causa da desobediência. E tem pessoas que vão falar para mim: pastor, mas esse texto aí está no Antigo Testamento. Então vamos lá para o Novo. Vai lá para Hebreus. Eu açoito, corrijo, porque eu amo. E eu vou vir com a espada. Jesus derruba os cambistas, mete o pé em tudo. Vocês estão falando na casa do meu pai, casa de cambista, de... Não é isso. Eu vou vir sem demora. Hoje eu sou salvador, mas eu vou chegar, vou voltar como juiz. Ai! Olha lá em Coríntios, nós falamos sobre plantio e colheita o tempo inteiro. Paulo fala de alguns homens que eram tão maus na presença do Senhor, fazia mal para a igreja. E Paulo falou: eu entreguei esses a Satanás. Jesus fala para os religiosos: vocês têm por pai é o diabo. Quem falou isso? Não foi o pastor de domingo à noite, foi o pastor Jesus. Jesus nunca vai negociar a santidade, irmãos. Não vai, não adianta. Talvez o Brasil esteja passando por toda essa desgraça por causa da feitiçaria instalada em todos os escalões dos nossos príncipes. Culto aos demônios, idolatria de todo tipo. E nosso Deus sendo misericordioso e dando tempo para o arrependimento. Arrependei-vos. Essa era a mensagem de JB e de Jesus. Isso vai acontecer aqui também. Nossos cultos e celebração ficarão cheios de pessoas piedosas em 2025. Torre de oração. E se depender de mim, vão levantar um altar de fogo. O ministério profético será como a igreja, onde todos profetizavam da parte de Deus. O ódio ao pecado e à idolatria. Esta tem que ser a palavra da igreja. 2025, faça um propósito. Eu quero ir mais vezes na torre. Teve alguns irmãos aqui, parabéns, que leram a Bíblia o ano inteiro. Ganharam certificado. Aleluia. Agora, aumente um pouco mais. Engrosse esse caldo mais. Além da Bíblia, eu vou para a torre todos os dias esse ano. Ou pelo menos uma vez por semana, mas eu vou o ano inteiro. Eu vou na torre. Que horas, pastor? Nós tínhamos um horário de 6, mas tem irmãos que não podem estar aqui às 6 horas. Vem 8 horas da noite. Vem passar um tempo aqui orando, buscando ao Senhor. Ore, busca Deus. Você quer resultado diferente? Faça coisas diferentes. Pessoas de influência e de referência. Temos que cuidar das pessoas que são referência em nossa vida. O povo de Israel poderia ter se arrependido na época dos reis, ouvido os profetas e não sofrer as consequências dos reis impiedosos. Segundo a Rei 17, 13 e 14 diz assim: o Senhor advertiu a Israel e Judá por meio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltem dos seus maus caminhos e guarde os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que ordenei aos pais de vocês, que lhe enviei por meio dos meus servos, os profetas. Porém, eles não quiseram ouvir e se tornaram obstinados e foram teimosos como seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Estou alertando sua vida hoje para o seu bem. Hoje nós estamos pregando aqui para o bem da igreja. Talvez é uma palavra que você vai sair daqui dizendo: poxa, mas não é isso que eu queria ouvir. Eu pensei que o pastor ia profetizar lá uns carros para nós lá, umas coisas assim. Não, isso aí você não precisa de profecia para ter. Você precisa trabalhar, correr atrás, você vai ter. Estuda. Mas eu venho trazer uma palavra de mudança de vida para a eternidade. O que você está ouvindo aqui vai ser para você levar para a sua vida eterna. Cresça na intimidade com Deus e ouça aquilo que Deus está falando. Ouça o que Deus está falando com você. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor tem coisas grandes e ocultas para você. Então prepare o seu coração. Volte o seu coração para o seu Criador. E salva. Comece a falar de Jesus para a sua família. Comece a falar de Jesus para os seus filhos. Comece a falar de Jesus para sua mãe, para o seu sogro, para sua sogra, para o seu primo, para os seus tios. Comece a falar de Jesus para os seus amigos lá no trabalho. Não perca a oportunidade. O Breno estava contando uma experiência que ele teve com uns amigos que ele tem lá do passado, que reúne todo final de ano. Ele não deixou de ir. Ele tem sal suficiente para estar lá, e ele começou a dizer que louvar. O pessoal, toca aí, Breno. E ele começou a cantar, louvar o Senhor. Rapaz, de repente tinha gente lá com os olhos cheios de lágrimas. E pedindo mais. Ô, Breno, você podia fazer isso mais vezes. Fala de Jesus. Fala quem você é. Não se esconda, não. Não se esconda onde você chega, no seu público lá de trabalho. Bom, aqui não tem nenhum irmão, aqui eu sou o camaleão, né? Eu mudo de cor conforme o ambiente. Se for amarelo, eu sou amarelo. Se for verde, eu sou verde. Então, tem crente camaleão. Não, irmão. Seja crente todo o tempo. Não precisa ser chato, não. Né? Que tem uns que é meio chato, eu sei disso. Eu acho que não é nem de Jesus, hein, irmão? Então, não seja chato também, porque, irmãos, eu sei que tem gente chata, irmão. Tem. Seja sábio, seja inteligente. Use o que Deus te deu, o Espírito Santo. Você tem dons. Fale. Chame a pessoa para uma conversa. Eu conheci um pastor, eu acho que não sei se foi o pastor filho, alguém assim, ganhou alguém, sabe como que ele ganhou essa pessoa? Ele trabalhava com essa pessoa, eles iam almoçar junto, chegava lá, o filho orava para comer, e o cara ficava olhando, toda vez o filho orava, o filho não falava de Jesus para ele, não, só vivia, e quando foi um dia, ele falou para o filho, falou, cara, como que eu acho massa o que você faz? E passou alguns anos, esse cara hoje está na igreja. E ligou para o filho, falou assim, olha, lembra? Você me evangelizou, você nem sabia. Mas você orava para agradecer na refeição. Tem, você não precisa ser chato. Você não precisa chegar para o cara e falar assim, ó, você vai para o inferno. Não fala isso não, pelo amor de Deus. Tem gente, meu Deus, que vai nessa, só vai tomar. Não, não precisa. Tem um momento certo, vai ter um momento que você vai ter que falar, olha, quero falar uma coisa para você, irmão. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, os outros é precipício, né? Manassés não escolheu ouvir seu pai e a sua mãe. Seu pai era um homem temente a Deus, ouvia os profetas da época. Isaías profetizou e o rei Ezequias consultava o profeta de Deus. Mandou mensageiro vestido de pano de saco para saber o que Deus faria com relação aos inimigos. Filho de um profeta, Efzibá, que quer dizer meu prazer está nela, mulher de Ezequias, mãe de Manassés, também deve ter dado muitos conselhos a Manassés, mas a rebeldia estava dentro dele. E ser um rei exclusivo, único, diferente, fez Manassés a sua ruína. O que eu aprendo com isso? Deus te deu governo em certo nível, dentro da sua casa, no seu trabalho, em algum ambiente, mas não queira ser exclusivo. Aprenda a liderar junto com as pessoas. É isso que a PIB Imperial tem feito. Nós queremos que todos liderem, que todos tenham essa experiência de cuidar. Eu não consigo sozinho. Nós conseguimos juntos. Mas no versículo 14 diz que eles não quiseram ouvir. Essa frase poderia ser escrita no túmulo coletivo do povo de Israel e de muitos reis, no túmulo de muitos jovens que estão seguindo o caminho da vida louca, e também de muitos pastores que escolheram andar sozinhos. Cuidado, não ande só. Ser um cristão que não ouve os pastores e escolher trilhar seu próprio caminho, não ouvir os conselhos dos pais, dos discipuladores, pastores trará para si um legado infeliz. Quem escolhe andar sozinho? Tem muitos filhos sofrendo porque não ouve pai e mãe. Tem muitos jovens sofrendo porque não ouve os seus líderes. Tem muitas ovelhas sofrendo porque não quer ouvir os seus pastores. Acho que o pastor está errado, acho que o pastor é cafona, acho que o pastor é atrasado, acho que o pai não sabe de nada, acho que a mãe já passou o tempo deles. Não! Ouça, filho. Ouça, jovem, os seus pais. Ouça os mais velhos. Sente com alguém, peça conselho para alguém sábio. E honre, e obedeça. Não viva a vida louca. Eu faço o que eu quero, porque eu tenho força, sabedoria. Eu sou bonito, eu sou o Batman. Esse não é o Batman. Você está enrolado. Tem pessoas que estão gastando mais tempo com o algoritmo das redes sociais do que com ouvindo a Deus, e trará para si um legado infeliz. Ninguém deixa um legado bom sozinho. Ninguém. Ninguém. Além de ouvir os apóstolos, nós também ouvimos os profetas e os pastores. Sabe, irmãos, já teve várias vezes de eu sair daqui, ir lá na chácara, e sentar lá com os apóstolos para ouvir eles. Dúvidas, tristezas, momento de decisão, momento no ministério que a gente estava bem abalado por algumas situações. E sabe onde nós fomos? Lá nos apóstolos. 50 anos de ministério. Já viveu muita coisa. Não vou falar tudo porque ninguém vive tudo, né? E eu ouvi-los, a gente vinha de lá, poxa. Não, ainda não fiz nada ainda. É só o começo. Ouça, irmãos. Procure conselho dos seus líderes. Sabe, a gente começa a ver as pessoas fazendo as coisas de qualquer forma, não consulta ninguém, não consulta o pastor, não consulta o líder, não consulta, e vai fazendo. Aí de repente, quando está tudo azedado, o leite todo derramado, aí pastor. Ah, irmão. Por que antes você não veio? Por que você não conversou antes? Aí sofre por causa disso. Tem uma profeta chamada Cindy Jacobs. Ela profetizou em 2013 que o Brasil passaria por uma revolução, e realmente, a partir dali, nós vimos presidente caindo, a corrupção aparecendo, políticos sendo presos e as pessoas buscando a justiça social. E recentemente ela profetizou uma grande renovação entre jovens e adolescentes que vai impactar o Brasil. E finalmente vamos experimentar um Brasil livre. Quantos crê? E eu creio que vai começar aqui, com os jovens dessa igreja. Aí você fala, mas pastor, eu não sou jovem. Você é jovem. Você está vivo aí, forte. Deixa Deus começar por nós. O pastor José Rodrigues também tem alertado a igreja para a urgência da pregação, investimento em missões e a iminente vinda de Cristo. Podemos continuar comendo o nosso arroz com piqui, jogando Free Fire ou Roblox, buscando nosso conforto pessoal, mas escolhemos dar a vida por algo eterno. Vida salva para a glória de Deus. Essa é a minha escolha. Você pode escolher ganhar muito dinheiro o ano que vem. Você pode escolher, de repente, que pessoas já chegaram a mim. Eu conheço pessoas que falaram, pastor, ou então Cícero, amigos, hoje, cara, eu não estou indo na igreja porque eu estou trabalhando de dia e de noite. Eu trabalho de dia no serviço, à noite eu faço Uber e eu faço aquele iFood final de semana, e ainda faço ainda uns vídeos de internet, porque eu estou ganhando dinheiro, mas ele não tem tempo para Jesus, ele não tem tempo para a família, ele não tem tempo para os filhos, ele não tem tempo para ninguém. Qual que vai ser o retorno de tudo isso que ele tem? O maior legado da vida de um crente é ganhar vidas para Jesus. Precisamos pregar o Evangelho. Jesus está voltando, irmãos. Prepara para encontrar com o Senhor teu Deus. Esse é o legado de um cristão verdadeiro. Muitas vidas salvas. Boas obras, escolhas sábias, um currículo limpo de escândalo, uma vida transparente. Você não precisa se envolver com escândalo, irmão, só se envolva com Jesus. Se envolva com Jesus. Se seguirmos os pastores secularizados que querem adaptar a igreja ao mundo, estaremos sendo guiados para o abismo do nada. Isso já aconteceu muitas vezes na história da igreja de Israel. Seguir um rei ímpio, profano, idólatra, levou a nação à ruína. Já pensou? Se você falar assim, ou alguém disser assim, Senhor, me dá sabedoria quando eu for assistir o BBB. Irônico, né? Não peça isso, pois é impossível se alimentar de lixo e não sair com uma diarreia. Eu vou comer a comida estragada e não vou ter nenhum problema, é impossível. Come a comida azeda, vai dar uma infecção no seu intestino, irmão. Quando você compactua com o BBB, você está compactuando com lixo. Quando você coloca as cenas de carnaval dentro da sua TV, dentro da sua casa, você está compactuando com lixo. Pode ter certeza que vai ter uma diarreia espiritual. Ó, outro irônico. Senhor, que eu saiba filtrar o que vou fazer lá na balada. Tô indo pro pancadão e o Senhor me dá sabedoria lá. Você acha que vai ter sabedoria lá dentro de um... Eu nunca fui, mas a gente vê como que é lá dentro. Primeiro que, uma vez que eu fui numa tal discoteca, fiquei quase doido com aquelas luzes assim. Eu saí lá e falei, meu Deus, onde que eu estou? Saí tonto, só com as luzes. Aí você imagina, é aquelas luzes deixando você louco, aquele batidão no seu ouvido, o cara soltando fumaça de tudo na sua cara lá, de narguile, de maconha, de tudo, e soprando cachaça. Meu irmão, você vai sair doido lá dentro, sem precisar nem experimentar nada. Não peça isso, escolha governar a sua vida, com quem você anda, quem você ouve, quem é referência na sua vida, quem fala na sua vida, querido, quem tem falado na sua vida, quem tem sido a referência para você, quem tem sido referência, tem sido Jesus, ou não? A referência do rei Ezequias, e andou Ezequias com Deus. Que palavra. Quando você pega Gênesis 37, ele começa a contar a história de José, 37, 39. E todo o tempo diz assim: e era o Senhor com José. E era o Senhor com José. E ele decidiu obedecer, foi para o buraco. E ele decidiu obedecer, foi vendido como escravo. E ele decidiu obedecer, foi traído lá na casa do Potifar. E ele decidiu obedecer, foi para a cadeia. E ele decidiu obedecer, foi esquecido na prisão, e ele decidiu obedecer, porque o Senhor era com ele, e ele decidiu obedecer, e quando foi o dia da glória, do retorno, do legado, o Senhor exalta José, e traz ele para o trono, para o governo, para o poder, e deu a ele toda a autoridade no Egito. Deus quer dar autoridade na sua vida, aonde você estiver, mas ande com o Senhor, deixa Deus andar com você, ouça o Senhor, Ele é a única razão, Ele é a minha baliza, Ele é o meu alvo, Ele é o meu caminho, Ele é a minha verdade, Ele é a minha vida, é Jesus de Nazaré que fala na minha vida. Aleluia! É Jesus e mais ninguém. Talvez você vai ser desprezado, talvez você vai ser passado como o coitado, como o bocoiozão, como o bobão, vão passar a perna em você, vão te enganar, vão sim, vão. Vão passar a rasteira em você. Ainda vão falar assim, você é crente, você não pode vingar, você não pode descontar, você não pode cobrar. É, vão falar assim. Pastor não pode mentir, né, Vitão? Né, Vitão? Está ouvindo aí, Vitão? O que está aí? Está ligado? O que, que o cara falou lá? O pastor não pode mentir. Eu falei, mas rapaz, só o pastor que não pode mentir? O cara falou para mim, pastor, não pode preguejar ninguém, né? Eu falei, rapaz, não sei. Aí depois eu entendi porque ele me perguntou várias vezes. Pastor, pode preguejar os outros? Eu falei, não sei, cara, que sentido. Mas depois eu entendi o que sentido que era. Ele tentou me passar o golpe. Quase que eu fiz uma oração ao contrário para ele. Mas ele me pagou, lembra que eu contei essa história? Ele me pagou, não cobrei, mas ele me pagou. E aí, depois que ele me pagou, ele foi ali num amigo nosso e falou assim, eu não quero nem papo com esse pastor. Eu falei, oh, eu podia ter amaldiçoado você, miserento. Brincadeira, irmãos. Mas é isso. Vão tentar te enganar, vão tentar passar a perna em você. E sabe o que a Bíblia fala? Se depender de nós, presta atenção aqui, irmãos, se depender de nós, tenha paz com todos os homens. E se você tiver que dever alguma coisa para alguém, deva o amor, somente isso. Considere uns aos outros superior a você. Ele pensa que está te lesando. Ô, irmão, Deus abençoe. Amém? Aconteceu o caso com o meu carro. Tive que pagar serviço que o cara fez. Liguei para ele e falei, eu vou pagar. Coisa que você mexeu e não ficou bom. E vou ter que pagar agora lá. E agora? O que nós vamos fazer? Não. Você levou em outro lugar, agora você perdeu até a garantia. Falei, é assim que você pensa? Ele falou, é assim mesmo. Amém. Tudo bem, irmão, tranquilo. Paguei, não devei ninguém. É Ele Deus. Mas ouça Jesus. Vamos ficar em pé? Eu quero encerrar dizendo para você, que tipo de legado nós queremos deixar? A maioria das pessoas que deixa a comunhão da igreja, a liderança nos ministérios por causa de más influências, elas vão atrás de fantasias e acabam sem nada, pois até o território firme da igreja, os princípios cristãos, elas perdem, começam a beber, se separam da esposa, vivem para si mesmo, pois sem Jesus não somos nada. Escolha deixar um legado feliz, não importa o quanto nos custe, não vamos usar o método os fins justificam os meios, pois temos um Deus que está ao nosso favor, e nenhuma decepção com as pessoas vai nos tirar do foco. Que Deus abençoe o nosso legado. Quais as bênçãos você recebeu no ano 2024? O que faremos melhor em 2025? 87 90% das promessas feitas para o ano novo não passam de janeiro. 50% das promessas caem na primeira semana de janeiro. Que tipo de pessoa nós seremos? Não basta a palavra. É preciso sair da inércia. É preciso se posicionar. É preciso marchar. É preciso ir à frente. É preciso tomar decisão. É preciso. Feche seus olhos. Ei, xerecanta da mão.